Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, eu ainda não tive informação, já foi, a gente já buscou lá com o pessoal de São Paulo, lá com o Léo, a gente está aguardando essa resposta, mas eu não creio que tenha sido por divergência de dados, porque é isso que eu tenho feito, eu tenho batido os dados do CSG com os dados que o cliente me manda, tá?
Tá. E qual é a lista que você trabalha? Porque, assim, a maior reclamação deles é que eles colocam, tipo, 20, 25 CPFs e não aprova nada.
Eu acho que aprovação de crédito pessoal, a gente consegue, com a maior facilidade, as listas de privado. Os privados, eles têm valores mais disponíveis, assim. Eu vejo que 90% dos meus clientes, eles são de privado, e quando eu jogo lá no sistema, os caras têm de 20 a 30 mil. Assim, eles estão sempre com um valor bem generoso disponível. E é uma galera que nem sempre pode ter acesso ao consignado e conseguir esse valor, né? Porque a gente sabe que a margem para privado, ela acaba sendo muitas vezes menor e tal.
Para você ter esse número aí, mais ou menos, a média de 200 mil, quantos contratos você coloca para dentro e quantos são aprovados, mais ou menos? Só para o pessoal poder ter uma ideia.
Ó, esse mês, por exemplo, eu tô com 8 contratos. Desses 8 contratos, eu tive 2 reprovações. Eu já estou chegando no... Eu estou com 60 mil pago, eu tenho mais 35 que está liberando o pagamento. Eu estou chegando em 100 mil, com 8 contratos.
Entendi.
Entendeu?
Pessoal, duas reprovações. Elton, Thaís e Fátima.
Elton, fala um pouquinho do trabalho que você faz externamente, na questão do CP, que você falou comigo aquele dia que a gente estava conversando no WhatsApp, da sua busca pelos clientes, onde você está buscando os clientes, além dos mailings que a gente trabalha.
Então, muito importante essa captação de cliente, né? Eu, na verdade, eu não me restrinjo a fazer só os clientes de lista, de call center ou de URA e de listas. Eu não me restrinjo. Eu, por exemplo, nos finais de semana, eu vou no mercado que tem lá em frente à minha casa, eu falo com o gerente e pego os funcionários dele na hora do almoço. Então, assim, é um mercado grande que tem 400 funcionários. Desses 400, eu já consegui fazer de uma boa parte. Porque tem muita gente que acaba que, né, não tem valor disponível. Mas é um trabalho assim, que eu faço com o vizinho, com o porteiro do meu prédio, com o motorista do ônibus, com qualquer pessoa, porque todo mundo está suscetível a fazer esse tipo de operação, né? A gente consegue oferecer, é um tipo de produto, que é um produto muito fácil de você oferecer, por isso, porque ele não tem restrição de público, né? Qualquer pessoa, desde que seja maior de 18 anos, dá para você fazer um contrato para ele. Então, eu vou à praia, por exemplo. Eu converso com a mulher da barraca, que eu fico na praia. Ela falou para mim semana passada que ela quer comprar a barraca vizinha. Ela fez comigo um sim de 25 mil. Entendeu? E o bacana de tudo é o quê? Que a gente consegue fazer a simulação para o cliente na hora, do próprio telefone, não usando o aplicativo do sim. Né? A gente consegue entrar no site da Polpa, digita lá e você já vai conseguir dar a resposta para o cliente na hora. Você pega os dados e, de repente, quando chegar em casa, você gera a proposta dele e ele finaliza.
E, geralmente, Elton, você, pela própria experiência, assim, um cliente, por exemplo, que é autônomo, aprova. Qual é o perfil para trabalhar?
Então,
se for na loja entregar para vendedor, será que aprova?
Aprova, só que eu tenho reparado um esquema na hora do cadastro do cliente, você se atentar à margem do salário dele, tá? Eu nunca ultrapasso 30% do valor do salário do cliente. Por exemplo, às vezes eu até ultrapasso, né? Eu falo assim, pô, o cara quer muito esses 25 mil, mas ele tem um salário de 5 mil. A parcela dele ficou em 1.600. Se eu não conseguir baixar o valor dessa parcela, eu tento convencer ele a pegar um pouco menos e dando uma maior certeza de que vai ser aprovado. Porque eu já vi pessoas que têm um score excelente, mas elas têm um salário baixo, têm um salário de R$ 2.000, por exemplo. Compromete a renda com uma parcela de R$ 1.500, o banco não vai aprovar.
Oi, Elton, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, Maísa. É, Janine de Campo Grande.
Oi, Janine.
Tudo bem? Elton, me ajuda aí, deixa eu... Vamos lá. A questão do... Caraca, agora fugiu aqui. É, do score do cliente... Ah, sim. A renda. Na hora de preencher a renda, eu já vi uma vez que eles chegaram a pedir o comprovante, né? Ligaram para o meu cliente e pediram para ele enviar um comprovante de renda. Por acaso você já colocou essa renda, uma renda fictícia, uma renda maior para tentar aprovar o valor de 25 mil? Exemplo, você
não
sabe que ele recebe 1.200, mas aí você colocou uma renda de 3 mil. Vamos, entendeu?
Às vezes eu faço isso. Às vezes eu tento colocar uma renda maior, né, para que seja compatível com o valor da parcela. Normalmente, quando o cara é autônomo, por exemplo, a gente consegue fazer isso de boa. A pessoa, ele é um militar, né? Todo mundo sabe que militar acaba tendo um salário bacana, mas às vezes o cara tem uma patente que não é tão favorável. Mas mesmo assim, como não pede patente na hora da contratação, eu vou e coloco o salário dele um pouco maior. E na análise, quando eles veem que o documento é um documento militar e que o cara é um militar, acaba aprovando com essa renda fictícia. Só que para autônomo isso funciona muito bem e para militar. Tá?
Okay.
Quando a pessoa, por exemplo, é faxineira, eu semana passada eu tive uma senhora que ela é uma auxiliar de serviços gerais. Ela ganha R$ 1.500, mas tinha disponível 25 mil. E foi negado. E provavelmente foi negado por conta, né, dessa fusão de salário com o cargo que ela ocupa e o valor que ela precisava pegar.
Ok, obrigada.
Elton, Fátima do Recife. Você tem conseguido liberar mais débito na conta ou o cliente pagando no boleto? Como é que está sendo essa questão da liberação?
Então, eu tenho visto que o cliente, quando a gente opta pelo boleto, acaba sendo mais fácil. A gente tem pago mais contratos através de boleto que por débito em conta. Só que a gente não tem como escapar do débito em conta, né? Se ele for correntista Santander, na hora da finalização dele e ele colocar lá, mesmo que ele tenha optado por boleto, o crédito dele vai ser débito em conta.
Quando você coloca lá a opção boleto,
isso,
ele sendo corretista, vai direto para conta.
Exatamente. Por quê? Porque na hora da finalização, ele colocar lá agência e conta, e essa agência e conta for Santander, já vai entrar automaticamente no débito em conta, vai ser recalculado, porque acaba que a parcela fica menor e os juros menores também.
Ô, Mai, eu tenho essa concepção também, que muitas vezes o que a gente conseguiu aqui foi em boleto. É como se na conta confrontasse a questão do endividamento do cliente, entendeu?
Exatamente isso.
O que a gente consegue muito aqui também, assim, que a gente tem feito, as aprovações são geralmente por boleto, porque é como se eles não tivessem esse vínculo, né, de confrontar o endividamento do cliente, entendeu?
Então, o ideal é trabalhar não com isso, né?
E é bem legal o que ele falou, porque realmente, às vezes, tem clientes que o salário é R$ 1.000, e está lá liberando 25 mil. Mas não adianta, porque vai reprovar. A gente tem muitos casos aqui assim. Tá? E meus promotores que não me deixam mentir. É até bom essa dica que o Elton deu, que é melhor, às vezes, tentar um pouquinho menos, se enquadre na renda do cliente, do que a gente tentar passar o valor todo e ser reprovado. A gente tem muita reprovação, porque o salário é baixo, está liberando 25 mil. A gente vai passar 25 mil e reprova, entendeu? Muitos casos.
A gente tem tido a informação de que vai haver uma atualização no sistema, onde o sistema vai permitir que a gente mude o valor. Né? Eu fiz uma proposta de 30 mil para o cliente. Ele não está apto a pegar 30, mas vai ter 15 disponível para ele. Então, assim, a gente vai conseguir não perder o cliente mais. A gente vai conseguir fazer o crédito de 15 mil e vai ganhar, né? Ganha menos, mas acaba não perdendo esse cliente.
Porque você fala que vai ser feito um enquadramento, né? De acordo com a vida dele.
Isso. É, tem muito cliente, na verdade, que acaba ficando muito frustrado, né? A gente, no mês passado, a gente teve um problema muito sério no sistema, que foi problema de sistema mesmo, e onde algumas propostas elas estavam sendo reprovadas não pela análise de crédito do cliente, mas pelo próprio sistema. Sabe? Eu tive propostas que ficaram 11, 10 dias para poder pagar. É, quando no mês anterior tive propostas que em 15 minutos elas eram pagas. Mas eu quero deixar bem claro para todo mundo que assim, isso não é também um motivo para desanimar nem deixar a galera, né? Não vamos vender porque não paga. O crédito pessoal ele não paga. Paga sim. É um produto que é muito fácil de você vender, porque você tem um amplo alcance, né? Todo mundo hoje precisa de dinheiro e você não precisa de necessariamente ter uma margem consignada para ter acesso a esse produto. Então, assim...
Aqui a gente iniciou em Recife um trabalho parecido com o seu. É, eu dividi a equipe em 5 grupos, que a gente vai fazer durante todo mês de fevereiro, para atender todo o centro. A gente tem vários shoppings, centro comercial, tudo aqui. Então, todos os dias eu tenho 2 promotores externos. Eles entram nas lojas de comércio, abordam, levam um panfletinho lá do crédito pessoal. Eu creio que vai ter uma mudança realmente referente a gente estar conseguindo atingir um público que a gente não tem hoje dentro da loja, né? E nem no telemarketing.
O bacana disso, o bacana de você fazer essa visita e você oferecer para o cliente pessoalmente, porque no próprio instante você consegue finalizar a proposta dele.
Isso, a gente já faz o notebook, né? Que querem simular, as meninas já fazem isso lá na hora também.
Você pega o aplicativo do seu telefone, você já baixa. Uma coisa que eu quero passar para vocês também, que é muito importante. Eu amarro o cliente. Eu faço com que ele, eu gero a senha dele. Eu sempre ponho uma senha igual para os meus clientes. Por exemplo, 10, 20, 30. É, eu falo para o cliente, ó, vai chegar agora no seu telefone um código de 5 dígitos. Eu confio o CPF dele, eu envio o código para o telefone do cliente e eu próprio cadastro a senha. Por quê? Dessa forma, o cliente ele não escapa de mim. Eu consigo fazer todo o acompanhamento do andamento da proposta dele, não só nos sistemas que nós temos, mas como também no próprio aplicativo do cliente. Porque, às vezes, o sistema tem um delay. Já pagou lá para o cliente e no nosso sistema ainda não consta o pagamento. Ou o contrário. E a gente consegue, assim, dar um suporte maior para o cliente. Né? Porque todo mundo
isso, a Gabriele também trabalha assim. Ela também baixa o aplicativo e ela mesma gera a senha dos textos dela. E lá mesmo ela ajuda a acompanhar, né? Para poder até a questão da pendência também. Né, Gabi? Fala um pouquinho aí.
Sim, sim. É, aqui eu faço muito INSS, né? E pela idade mesmo, ele geralmente tem um pouco mais de dificuldade de mexer no celular. Então, eu finalizo a proposta dele e eu faço tudo pelo aplicativo. Eu baixo o aplicativo no meu celular, gero a senha, tiro a foto com ele, eu faço toda a parte da pendência, tudo pelo meu celular junto com o cliente. Aí depois a gente fica só aguardando a verbação.
Mas isso aí, tem muita gente que tem dificuldade de usar o celular e que às vezes não tem acesso.
Anexa o documento errado, né? E aí já
era. E tem muita reprovação que é justamente na finalização, sabe? É, cliente, por exemplo, que não consegue digitar, porque eu já reparei que às vezes a gente coloca o nome do cliente e cria um espaço no final. O cliente não consegue, fala, meu nome não está entrando, a conta não está entrando. E é uma coisa simples. E para o cara que ele não é correntista, você, inclusive, consegue anexar a documentação dele. Deixa só para ele finalizar com a selfie, se você não tiver com ele.
É justamente isso que eu faço.
Tem alguma dica para dar? Porque a gente tem as meninas de Campo Grande que faz, né, todo mês tem um resultado legal. A Janine, a Paola, a Ellen... A Manu e a Daiane, que entrou no mês passado e já fez um contato de 30 mil. Vocês querem falar um pouquinho, trocar alguma boa prática?
Vai, Daiane, boa prática, Daiane.
Maísa, deixa eu fazer uma pergunta para o Elton Lange, por favor. Wagner,
sim,
de Campo
claro.
Grande. É o Elton. Tudo bem, meu querido?
Tudo bom.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive alguns problemas com alguns clientes e eu fiz a proposta, né, 25, 10, 15, e aí ficou naquela análise e reprovou. Só que aí depois o cliente veio falar comigo, pô, vai, eu tô me assediando aqui para poder fazer de novo pelo aplicativo. E foi feito, foi aprovado. Isso acontece também com você?
Acontece. Acontece bastante. Também já foi passado para o pessoal lá de São Paulo a respeito disso. Eu tive uma cliente no mês passado que ela foi reprovada e no outro dia ela recebeu alguns e-mails, recebeu um e-mail pedindo para ela enviar a documentação e finalizar a proposta.
Isso mesmo.
Acontece bastante. Mas o pessoal lá de São Paulo também...
Ficou 9 dias na mesa, nada de aprovar, abri um chat lá, é o meio que a gente tinha de comunicação, né? Solicitei, pedi para ajuda, andamento, passa para cá, passa para lá. Aí agora o cliente já pegou o valor, que foi 25, só que não pegou comigo. Pegou
isso aí
diretamente com eles, né? Cruel, né?
Isso aí. Mas tem acontecido bastante isso mesmo. Mas o pessoal de São Paulo já está inteirado disso, o Léo, e eu acho que eles estão resolvendo.
Eu passei até o teu caso, Wagner, para o Léo. Eu passei alguns casos. Eu tive 3 casos só.
Mas eu acho que foi
Léo,
muito.
E ele falou que ia levantar lá, ia falar com o gerente lá, né? Do Santander, para poder reclamar.
É o terceiro
foi muito mais.
Mas eu acho que alguma informação, porque qual foi a informação que o Léo me passou? Que a orientação correta é eles enviarem para do próprio parceiro, né? Por exemplo, se uma reprova, algum problema sistêmico ou uma reprova, eles até notificam quem para o parceiro. Se alguma coisa fora, né, do normal, a gente precisa notificar, precisa sinalizar. Então, acho que está sendo tratado, né, em alguns casos aí.
Mas, obrigado.
Nada. Alguém mais alguma pergunta?
Meninas de Campo Grande querem falar alguma coisa? Manu de Campo Grande.
Manu.
Oi, tudo bem? Então, no caso, né, que vocês estão falando aí, eu já faço bastante, sigo bastante o procedimento que você fala. Eu peço o documento do cliente para verificar. Eu estou até com o CP em andamento que deu problema várias vezes, porque o cliente falou que estava botando frente e verso do RG. Eu mesmo peguei a senha dele, peguei o CPF, eu mesmo anexei o RG e eu já sigo aí esse parâmetro de usar as informações do CSG, né? Aqui a gente faz bastante isso. E eu tenho tido bastante aprovação do CP.
Manu, você faz aonde? Qual é o
meu
que trabalha? Mas é o mailing. Você trabalha com
indicações privadas, posto no meu status. Peço indicação dos clientes, faço lista de transmissão, peço indicação de vizinho, de parente, peço para as pessoas que entram na loja, que não, um servidor que não aprova para fazer o crédito, eu já ofereço o CP, já faço.
Gente, agora eu acho bacana. Eu acho bacana de a gente manter esse contato, até um contato mensal, sabe? De repente com a liderança de cada equipe. Porque esse mês eu tenho visto muita aprovação que eu tenho feito através do site da Polpa. E os contratos que eu tenho lançado pelo parceiros, eles não têm sido aprovados. Todas as minhas aprovações desse mês, elas foram lançadas na Polpa.
Que engraçado, né? E tem algum código, Elton? A gente colocava aquele 620, aquilo interfere em alguma coisa só para diminuir a taxa? Tem problema se a gente colocar esse código aí quando passa? Você coloca esse código na hora do preenchimento da proposta? E um código de promoção, que era aquele 620?
É uma indicação, não é?
Não sei. Dizem, pelo menos o Léo me falou que era em relação ao desconto, que não era para usar.
Então, era uma indicação.
É indicação.
Então, era de oferta para poder diminuir o valor, né? Mas isso
é
uma taxa, um código promocional, na verdade, né?
Essa indicação é um código promocional. Eu nunca uso. Eu nunca usei, na verdade. Quando eu quero baixar a taxa de juros para o cliente, é só através da conta corrente mesmo. E assim, e a gente convencer o cliente de que aquele produto que ele está fazendo é um produto que custa caro, sabe? A gente tem visto aí que nos bancos hoje, um crédito pessoal, ele tem uma tarifa de juros de aproximadamente 7% ao mês, né? E a gente, no SIM, a gente consegue oferecer para o cliente tarifas de até 1,45%. Então, assim, é uma taxa de juros muito pequena, muito baixa, para o tipo de produto que é, porque é um produto caro. E muitas das vezes, até para você não perder o seu cliente e tentar fazer ele no mês seguinte, você falar para ele que a análise de crédito acaba sendo um pouco mais...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, a gente aqui de Campo Grande tinha caído, estamos entrando de novo.
Oi, então, como eu estava falando...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Voltei.
Eu acho que agora já voltou todo mundo. Então, como eu estava falando, o bacana de a gente falar...
Agora, o grupo tem mais um componente.
É que é um produto caro, que ele tem uma taxa de juros muito alta no banco, né? Quando o cliente contrata esse crédito pessoal no banco, uma taxa de juros de aproximadamente 7%.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E quando a gente faz a contratação, a gente tem a opção de fazer de até 1,45. A partir
agora,
de 45...
o grupo tem mais um componente.
Eu acho que parou de entrar a gente agora.
Elton, você faz muito com garantia?
Eu nunca fiz com garantia. Nunca fiz nenhum com garantia. Porque normalmente os clientes eles ficam com um certo receio de fazer esse crédito com garantia, né? Porque às vezes quando o cara quer 50 mil, além de 50 mil, aí eu já ofereço Use Casa.
Ah, entendi.
Porque ele consegue ficar mais confiante, né, se ele tiver um imóvel.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ele acha que ele vai perder o carro e tal. Até porque muita gente acaba caindo de
agora,
influência.
O grupo tem mais um componente.
Na pandemia é mais complicado.
Então, meu filho.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A Ellen vai falar um pouquinho que ela já fez com garantia.
Demorou um pouquinho para pagar, bem mais do que o crédito pessoal sem garantia. Ele botou...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Empréstimo, e o valor que a gente fechou foi de R$33.500.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Acho que a maior dificuldade foi para liberar o pagamento, que demorou um pouco além do que eles informam para o cliente, entendeu? Aí teve um... Deu um trabalho aí. Mas fora isso, o pagamento, a documentação, tem tudo bem descrito lá direitinho conforme precisa fazer.
A taxa você achou mais baixa?
A taxa estava bem menor. Eu só não lembro agora, porque tem 2 meses que eu fiz esse contrato. Mas a taxa é bem menor do que a do crédito pessoal. E depende muito do cliente, né? Porque a taxa oscila muito. Até mesmo se vocês tiverem um código de indicação, joga para rua. É isso.
Ok, pessoal. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta para o Elton?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Está tudo bem, Thaís, Fátima?
Bem.
Ô, Mike,
agora, o grupo tem mais um componente.
Alguém já pagou esse
agora, o grupo tem mais um componente.
Isso, a Paola vai falar também.
Tá bom. Libera sem garantia. E a gente nunca fez. Alguém já conseguiu pagar da sua equipe mais? Esse com garantia.
A Ellen. Então, a Ellen pagou. E eu vou falar. Tá sendo a minha voz, gente? Paola.
Oi, Paola.
Elton, você, boa tarde.
Paola, deixa a Ellen falar de novo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A Ellen falou que ela fez um contrato que demorou um pouquinho. A taxa diminuiu. A análise é mais criteriosa. Mas pagou, né, Ellen, o contrato?
Pagou. O carro tem que ser a partir de 2015. A documentação dele tem que estar toda ok. Vistoria, tudo isso. A vistoria do carro, tudo isso tem que estar certinha. E é bom ter todos os dados referentes no aplicativo, porque eu pedi o cliente o documento do carro e eu fiz tudo para agilizar, entendeu? Porque às vezes o cliente não tem muita noção do sistema e a gente tem que dar tudo em mãos.
Ok.
Foi R$33.500, por favor.
Paola, que vai falar isso.
Oi, boa tarde, Elton. Você já percebeu que o cliente com unificado... não tem o valor liberado? Você já teve essa percepção?
Eu já percebi, sim. Eu acho que quando o cliente ele faz unificado, ele faz algum outro produto desse tipo, um reestruturado, ele acaba tendo uma queda do score dele.
Então, eu já...
E realmente não libera.
Então, o ideal foi a dica que ele deu no início, Paula, de fazer um CT antes do consignado.
Não, mas eu não digo nem nessa questão, porque, exemplo, eu já fiz um CT de 25, eu tinha que fazer 60 mil pela Conlurbe, mais 25. Eu fiz nesse mesmo cenário, os 25 do CP, pagou até no dia seguinte, e depois eu fiz o consignado, porque o meu medo era o CP acusar lá os 60 mil dele, porque a parcela com certeza estaria bem alta, de repente poderia até reprovar. Mas eu digo nessa questão, eu, Paola, quando eu vejo que o meu cliente tá ali com crédito pessoal, de repente querendo fazer... Quando eu vejo o rente dele no CSG, que é 5, eu vou mesmo por desencargo de consciência. Mas eu já percebi que também, quando eu pego um mailing com rente 6, 7, 8, eu tenho mais esperança de aprovar aquele CP para o cliente, entendeu? E quando eu rodo o CP, eu também trabalho com o meu SCOB aberto. Geralmente, eu pego todas as informações de lá do SCOB. A data de expedição, eu já percebi que o meu contrato já reprovou porque era setembro, eu coloquei novembro. E com certeza, né, 99% de certeza que não bateu as informações certas, deram dados divergentes. É mais ou menos isso aí, a gente sempre trabalha buscando se for correntista do Santander, eu sempre copio e colo e jogo lá no sistema da polpa.
Paola, ele deu acabou aí, esse mês ele falou que as propostas pelo site da Polpa estão sendo aprovadas. Quando ele digita no Docin, ele não tem a mesma aprovação. Não sei se é algum erro sistêmico, isso aí é uma dica legal.
Já tem bastante meses que eu não uso do parceiro, já tem mais de 5 meses. No começo, eu só utilizava do parceiro, aprovar muito rápido, fiz muito contrato por lá, mas já tem bastante tempo que eu estou pelo da Polpa mesmo. Esses dias, eu entendi... Porque a cliente tem um financiamento de casa pela Caixa Econômica R$ 1.000. Eu fiz um CP de 25. E daí, depois que ela veio falar, não, Paula, acho que não aprovou por causa da minha parcela alta na Caixa Econômica. E a renda dela era menos de 2 mil. Então, assim, pegando a renda dela de R$ 2.000 e abatendo os 30%, mês que vem eu vou refazer com os R$ 500, 400 no máximo de parcela para ela, porque aí de repente eu consigo aprovar com uma parcela menor.
Sim. Mais alguém, gente? Pode encerrar? Thaís, Fátima?
Ok, mais uma coisa.
Não,
então,
você se incomoda, Elton, de entrar novamente 5h30 com o pessoal de Madureira e Santa Cruz, que a gente não conseguiu colocar todo mundo?
Não, sem problema nenhum.
Então vamos entrar na mesma sala, tá?
Tá ótimo, então.
Obrigada, Elton. Obrigada.
Obrigada.
Obrigado, Elton.
Beijo.
Sucesso, hein?